Álvaro Dias adverte que ficha limpa tem que valer. Caso contrário, sociedade se sentirá frustrada.
A Sergorgás chama atenção para incêndios em Rondônia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Álvaro Dias espera que o Tribunal Superior Eleitoral mantenha a impugnação de candidaturas com base na lei da ficha limpa.
O TSE deve analisar os recursos de cerca de 170 políticos que tiveram a candidatura impugnada em primeira instância. Desses, mais de 30 se referem à contestação à lei da ficha limpa. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Na terça-feira, ao julgarem o primeiro caso concreto de impugnação, os ministros da corte decidiram que as novas regras da inelegibilidade valem nestas eleições. Na prática, criaram a jurisprudência do princípio da anualidade, questionado pelo candidato a deputado estadual pelo Ceará, Francisco Alves. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, espera que o TSE mantenha a decisão dos tribunais regionais eleitorais.
Seria uma frustração para a opinião pública, né, se o TSE recuasse. O próprio TSE é que estabeleceu a norma ao fazer vigorar já para este pleito a lei do ficha limpa. Os tribunais regionais acompanharam essa decisão do TSE. Portanto, eu creio que haverá respeito às decisões regionais no que diz respeito à impugnação de candidaturas.
Na opinião de Álvaro Dias, caso o TSE libere os candidatos impugnados, a lei da ficha limpa perderá a força.
Se não houver rigor no julgamento, há uma desmoralização da norma. Nós aprovamos no Congresso, foi uma pressão da sociedade, foi importante.
Álvaro Dias lembrou que qualquer que seja a decisão do TSE, os candidatos impugnados ainda poderão recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que não tem prazo para julgar esses recursos.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, vai apresentar projeto que altera a lei da ficha limpa. Pela proposta, estará na urna, junto com a foto do candidato, uma mensagem informando se o escolhido é ficha limpa ou não.
Roberto Cavalcante acredita que a medida é necessária por causa da baixa escolaridade dos eleitores brasileiros, o que pode comprometer o voto consciente.
Dados do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba indicam que 11,4% dos eleitores paraibanos, por exemplo, são analfabetos. E 27,8% são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler e escrever, mas têm dificuldade para interpretar textos. Além disso, 30% não tem um ensino fundamental completo.
E para Roberto Cavalcante, essa realidade não é diferente do restante do país.
O ideal é que alcancemos o momento em que a lei ficha limpa se torne obsoleta, porque os eleitores esclarecidos, natural e espontaneamente, farão a triagem, alijando ad limine qualquer pretendente não idôneo para o exercício da atividade política. Eis o grande desafio dos próximos governantes estaduais e do próximo presidente: fazer desse Brasil uma nação de letrados, de profissionais qualificados, onde não haja necessidade nem de ficha limpa, nem de tarja de alerta, nem de cadastro positivo.
Autoridades do Judiciário já começaram a receber o projeto de lei do novo Código de Processo Civil das mãos do relator, o senador Walter Pereira.
A intenção é que os pequenos pontos de divergência que restaram na proposta, elaborada por uma comissão de juristas, sejam analisados e recebam sugestões. O repórter Rogério de La Fuente acompanhou o senador em visitas feitas hoje e tem as informações.
Designado relator da Comissão do Senado que revisa o Código de Processo Civil, o senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, começou nesta quarta-feira uma série de visitas a autoridades judiciárias para estimular a participação no processo de discussão do projeto de lei. Na avaliação do senador, a proposta elaborada por uma comissão de juristas, que foi presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, é consistente e resolveu praticamente todos os pontos polêmicos, sendo capaz de tornar a justiça mais ágil no atendimento ao cidadão. Mas o senador Walter Pereira reconhece que há pequenos pontos que precisam de aperfeiçoamentos.
Tem a questão de honorários de sucumbência, por exemplo, que incide sobre processos onde o interesse público está envolvido, onde a procuradoria de um Estado ou da União está envolvida. Tem aspectos com relação à incineração de processos que também incomoda historiadores que são simultaneamente operadores do direito. E tem outras questões que aos poucos a gente vai descobrindo.
Entre as autoridades visitadas e que receberam cópias do projeto e o cronograma de trabalho da Comissão de Senadores que avalia o Código de Processo Civil, estão o presidente do STJ, ministro César Asfor Rocha, e o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto. O texto do novo CPC foi discutido em uma série de audiências públicas da Comissão de Juristas que percorreu o país. A Comissão de Senadores também vai promover uma série de audiências regionais para discutir o projeto de lei do novo Código de Processo Civil.
Os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus deverão ser estendidos à região metropolitana da capital amazonense.
Esse é o objetivo da proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, para complementar outra PEC já aprovada pelo Senado, que prorroga por mais 10 anos o polo industrial da Zona Franca. Acompanhe a reportagem de Nara Ferreira.
O senador destaca que o polo industrial de Manaus é importante não somente para a Amazônia, mas para todo o país. Por isso, ele apresentou no início de agosto nova proposta de emenda constitucional que estende os benefícios fiscais da Zona Franca a toda a região metropolitana de Manaus, integrada pelos municípios de Iranduba, Novo Airão, Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Manacapuru.
Com a extensão dos benefícios fiscais, indústrias poderão instalar-se nesses municípios, proporcionando empregos e melhoria do nível de vida. E Manaus também será beneficiada, porque sua infraestrutura e seus serviços deixarão de ficar sobrecarregados. Tenho certeza de que essa ampliação da área da Zona Franca para abranger toda a região metropolitana de Manaus merecerá, tal como a PEC 17, a aprovação unânime desta Casa.
O senador informou que, passados 43 anos de criação, a Zona Franca de Manaus abrange mais de 500 empresas e tornou-se o principal centro de desenvolvimento tecnológico e financeiro da região norte.
O senador Assir Gurgaz, do PDT, afirmou que Rondônia enfrenta sérios incêndios por causa da seca que atinge o estado e outras áreas da Amazônia.
Ele explicou que, com a vegetação seca, o incêndio pode ser deflagrado por pontas de cigarros ou garrafas que são jogadas na beira das estradas pelos motoristas.
Segundo Assir Gurgaz, a estiagem e a fumaça provocam doenças na população e danos irreparáveis à fauna e à flora. Também prejudica o transporte no estado. Hoje, por exemplo, o aeroporto de Porto Velho ficou fechado por causa da fumaça.
Assir Gurgaz reclamou que, para piorar a situação, o Corpo de Bombeiros de Rondônia não está equipado para combater esses incêndios.
Temos a Amazônia sendo queimada à revelia, de forma acidental. Eu solicito ao governo federal uma atenção especial ao estado de Rondônia, no sentido de reequipar o nosso corpo de bombeiro para que possamos enfrentar ocorrências não somente dentro das cidades, mas também em áreas mais isoladas, principalmente em casos de fogo na mata, que dificulta extremamente o trabalho dos soldados com relação ao fogo.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, reclamou que a saúde pública de Brasília, a capital do país, está falida.
Ele diz que no hospital da cidade de Taguatinga, os elevadores pararam, o que impediu o transporte de pacientes em macas, por exemplo.
Já o hospital de Santa Maria está sem condições de funcionar, porque o governo do Distrito Federal não repassou verbas para a entidade responsável por sua administração.
Cristóvão Buarque advertiu que, para se resolver o problema da saúde pública, não basta a construção de mais hospitais.
Segundo o senador, é preciso também se reduzir o número de doentes por meio do saneamento básico e do atendimento primário à população, como que era oferecido pelo programa Saúde em Casa.
A concepção que hoje prima é a concepção da obra e não da saúde. Quer-se inaugurar o prédio do hospital e aí faz-se qualquer coisa para ter mais hospitais e não para ter-se menos doentes. O menor problema é a falta de recurso financeiro nesse momento, pelo menos no que se refere aqui ao Distrito Federal. Em outros estados é a falta de recursos, sim.
O senador Bellini Moirer, do PT, lamentou que seu estado, Santa Catarina, esteja enfrentando dificuldades na realização do censo. Houve atraso na distribuição dos coletes dos recenseadores, o que atrapalhou o início dos trabalhos.
Já Rondônia, Sergipe, Ceará e Mato Grosso do Sul são os estados em que o recenseamento está mais adiantado.
Segundo Bellini Moirer, nessas duas primeiras semanas de trabalho, os 185 mil recenseadores do IBGE já visitaram 9 milhões de residências e colheram dados de 33 milhões de brasileiros.
O senador pediu aos brasileiros que recebam bem os recenseadores e respondam ao questionário.
Que auxiliem devido à grande importância que é o acompanhamento, a presteza nas respostas, para que o Brasil conheça, de fato, com tranquilidade, as suas características. Para que os homens públicos possam, então, em cima disso, tomar as suas decisões.
Jornal do Senado, apresentação Thaís Vivacqua e Alexandre Campos. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.